história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Quem arrasa aquele que lhe deu a luz? Quem extermina aquele que lhe viu nascer? Merece respeito?
Não!
Não merece respeito, cara. Não merece respeito. E onde é que nasceu o Rio de Janeiro? Hein? Onde que nasceu o Rio de Janeiro? Tá, ok, ok. Foi ali na Urca, né? Aos pés do Pão de Açúcar. Só que aquilo era uma paliçada indígena. Quase indígena. E uma paliçada ainda cheia de índio paulista. De índio paulista, é os tupiniquim que vieram de São Paulo para combater os índios cariocas. Os índios cariocas desprezavam os índios de São Paulo e os índios de São Paulo tinham inveja e ódio dos índios cariocas. É verdade. Um dia eu vou contar a história da França Antártica e de como é que foi. Só que daí, quando enfim, os índios paulistas tupiniquins, auxiliados pelos portugueses, expulsaram do próprio lugar onde eles tinham nascido os índios tamoios, aliados dos franceses, e enfim os portugueses tornaram senhores da Baía de Guanabara em 1565, a cidade começou de fato a nascer. E aí ela foi transferida para onde? Foi transferida para onde?
Não sei.
Ora, todo mundo sabe. Menos, é claro, os ignorantes que assistem o canal Buenas Ideias, né? Foi transferida para o topo do Morro do Castelo. Ali, ó. Ali em cima, ó. Tá vendo? Ali, ó. Ali. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, não tá, né? Não tá vendo nada. Nada, nada, nada. Não, não tá. Sabe por quê? Porque o Morro do Castelo não existe. Nem o castelo e muito menos o morro. Arrasaram. Era um castelo de areia. Um castelo de cartas. Um castelo de paus de fósforo. Que caiu, caiu, sumiu. E o morro que tinha debaixo do castelo também foi por água abaixo. Literalmente, literalmente por água abaixo. E no lugar surgiu o quê? A esplanada do castelo. Era um lugar bem plano, de início vazio, que hoje é uma mixórdia arquitetônica repleta de prédios meio stalinistas, assim, né? Construído pelo governo Vargas, misturado com prédios ecléticos, com uma pitada Belle Époque, remanescentes da exposição do centenário da independência de 1922. Aliás, 1922 é o ano em que terminou o arrasamento do morro. E nós estamos em 2022. 100 anos da Semana de Arte Moderna, 100 anos da 200 anos da Independência, 100 anos dos 18 do Forte e 100 anos do arrasamento total do Morro do Castelo.
Uau.
E hoje, 100 anos depois, um século depois, o povo caminha pelo centro do Rio de Janeiro e muita gente que anda por ali sequer sabe que no coração daquele centro havia um morro de mais de 60 metros, o morro onde o Rio de Janeiro nasceu, o morro posto por água abaixo, há 100 anos redondos. 100 anos e sem remorsos. Então, cara, calça as botas da imaginação e vem comigo escalar o Morro do Castelo. Tu sabe, né, cara? Os portugueses gostavam de construir cidades divididas em Cidade Alta, onde morávamos nós, os ricos, os chiques, os famosos, e Cidade Baixa, onde moravam vocês, os pobres, o povo, né? E lá no topo eram construídos o quê? Era construído o Palácio do Governador, era construída a Igreja da Sé e era construída a Casa de Câmara e Cadeia. Tu sabe dessa história, né, cara? Naquela época, eu já fiz um episódio sobre isso, vai lá ver, a Fundação de Salvador. No início, em todas as cidades coloniais brasileiras, a cadeia e a Câmara de Vereadores ficavam no mesmo prédio. Era uma maravilha. Não tinha elevador, mas era um sobe e desce. O cara saía da Câmara de Vereadores e era preso. Saía da prisão e virava vereador. Virava vereador, era preso, era assim. Não era... era um troca-troca. Era um troca-troca. E chamava Casa de Câmara e Cadeia. Chamava. Tem ainda em Ouro Preto. Tem várias cidades brasileiras que ainda estão preservadas. A do Rio de Janeiro foi derrubada e hoje a Câmara e a Cadeia, na verdade, estão no mesmo andar. Isso é a mesma coisa, né? E lá no topo ficava também o quê? O Colégio dos Jesuítas. Porque toda a fundação do Rio de Janeiro é uma articulação de jesuítas. De jesuítas. E ali foi levado para lá também o marco, a pedra de fundação da cidade que tinha sido trazida lá do primitivo Morro Cara de Cão, junto com os restos mortais de quem? De quem? Do Estácio de Sá, que a lenda mente que foi o criador da cidade do Rio de Janeiro, o sobrinho do Mendes Sá. Quem fundou foi o Mendes Sá, que era um desembargador corrupto, aliás, um homem de toga e espada, né? O Estácio de Sá era um... lutou gloriosamente, tomou uma flechada envenenada e bateu as botas e morreu. Foi enterrado lá no topo do Morro do Castelo. Né? Essas relíquias todas estavam lá. E aí no sopé do morro surgiu a Santa Casa de Misericórdia, o primeiro hospital do Rio de Janeiro. Ainda tá lá, já tinha superlotação e tal, papapá. Só que, cara, as pessoas começaram a encher o saco de subir aquele morro assim, ó. Tudo lá no topo. E aí os franceses foram expulsos, a cidade já estava bem ocupada, e eles foram descendo, a famosa várzea, né? E aí a cidade do Rio de Janeiro nasce num quadrilátero delimitado por quatro morros. Então, o Morro do Castelo de um lado, o Morro de São Bento do outro, onde os beneditinos, que era a ordem religiosa que gostava de escravo, que gostava de ouro, que gostava de dinheiro, o Morro de Santo Antônio, onde ficava o convento de Santo Antônio, hoje ao Largo da Carioca, e o único morro realmente decente, o Morro do Castelo, o Morro do Povo, o nosso morro. Só que tem que ficar claro que o Rio de Janeiro sempre odiou morro. Sempre odiou morro. O Rio de Janeiro expulsa quem não gosta pro topo do morro. O Rio de Janeiro arrasa morro. O Rio de Janeiro não consegue entender morro. O Rio de Janeiro gosta do asfalto. Só que um dia o morro descerá para o asfalto. Né? O acesso ao Morro do Castelo era pela Ladeira da Misericórdia. Né? A primeira via pública da cidade. E, cara, dava um trabalhão. Depois surgiram outras ladeiras. A Ladeira do Castelo, a Ladeira do Poço do Porteiro, que era a Ladeira do Poço do Porteiro. Tinha um poço, tinha um porteiro. Era a Ladeira do Poço do Porteiro. Que interessante, né? Tá. Só que desde o tempo do Dom João VI, quando a família real se mudou pro Brasil, o morro começou a ser considerado prejudicial à saúde. Porque os ventos não circulavam, porque impedia o livre escoamento das águas e tal. E aí se iniciou uma campanha contra o morro. Derruba o morro, mata o morro, acaba com o morro. Tanto é que em 1838, os engenheiros militares Conrado Niemeyer e o companheiro dele lá, o Pedro Bellegarde, o Conrado Niemeyer é aquele da Avenida Niemeyer, não é o Oscar Niemeyer, escreveram a seguinte frase: edifícios nobres algum dia vão substituir aquele morro. E o navegante que demandar o importante porto da capital do Brasil receberá na sua entrada já a agradável impressão da vista que se espalha por toda a cidade, hoje encoberta aos seus olhos pela massa informe, disforme deste morro. Então, vamos derrubar o Morro do Castelo. Não, a derrubada do Morro do Castelo já começa com a abertura da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, que você já viu nesse fantástico, admirável, hipnótico canal Buenas Ideias, a história dessa avenida, né? Avenida onde as pessoas caminhavam e se cumprimentavam umas às outras dizendo Vive la France! Vive la France, e na qual só era permitido circular se você estivesse de fraque ou de longo, no caso de mulheres. É maravilha, né? Não era pra excluir o povo, não era pra excluir o povo. E aí cortam já uma parte do Morro do Castelo, onde surge a Biblioteca Nacional, a atual. Você vai ver a foto aqui, a Biblioteca Nacional e o morro subindo ali, assim, exato nas costas dela, né? E se inicia esse processo, até que nos anos 20... decidem, agora nós vamos derrubar esse morro. E ele começa a ser derrubado pelo prefeito Carlos Sampaio, com a desculpa de que era um espaço proletário, repleto de velhos casarões e cortiços, só morava pobre. E onde já se viu pobre morar no topo? Pobre tem que morar embaixo! O que é que os pobres estavam fazendo lá em cima? Derruba o morro para os pobres voltar pro chão, que é o lugar deles. E além de tudo, cara, iam se completar os 100 anos da independência. Era o centenário da independência do Brasil. E o Brasil planejou... Que nem esse ano agora aqui, que tá planejando coisas incríveis, né? Não estão planejando porra nenhuma pros 200 anos, mas planejaram uma exposição incrível pro centenário do Brasil. E aí arrasaram o morro para essa exposição se estabelecer ali. E o Carlos Sampaio era um cara que fazia parte do sindicato Farquhar, do Percival Farquhar, que eu tô devendo no episódio, o dono do Brasil. E ele tinha trabalhado na Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, né, que iria resultar no massacre de Contestado, que você também já viu aqui. Se tu não viu, o problema é teu, ignorância é tua, vai lá ver. Né? Era Southern Brazilian Railway. Né? E o Carlos Sampaio assume e diz, eu vou derrubar esse morro. E aí, cara, começa a derrubar o morro como? Com água. O morro vai por água abaixo. Bzz, bzz, bzz. jatos de água incessantes, que vão fazendo o morro esboroar, que vão fazendo o morro literalmente escoar por água abaixo. E aí essa água era puxada do próprio mar, né? E aí virava um jato fortíssimo. E toda essa terra que se derramou não foi jogada fora, ela serviu para os aterros. O aterro da Avenida Beira-Mar, que daí foi levado até a ilha de Villegagnon, onde depois surgiria o aeroporto Santos Dumont, né? A cidade ganhou uma vasta área. Boa parte dessa areia também foi levada para aterrar a Lagoa Rodrigo de Freitas, que era muito maior do que ela é hoje. E outra parte dessa areia foi levada para aterrar os charcos e pântanos em torno do Jardim Botânico. Portanto, cada vez que você caminha pelo Jardim Botânico, caminha pela Esplanada, caminha pelo aterro, que depois viraria o aterro do Flamengo, você está caminhando naquilo que resta do saudoso e inesquecível Morro do Castelo. E esse processo está totalmente registrado pelo grande fotógrafo da cidade, o Augusto Malta, antecedido pelo Marco Ferrez, que também fotografaram isso. E aí surgiu a lenda de que ali haveria um fabuloso tesouro oculto, galerias secretas nas entranhas do morro, onde os jesuítas teriam, desde os tempos coloniais, escondido seus tesouros. Essa lenda está ligada às invasões francesas de 1710, 1711, que você já viu nesse canal do Gatroan e tal, e especialmente a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal em 1759. Né? Só que o governador do Rio de Janeiro, Gomes de Freire de Andrade, na época, disse que ele não achou dinheiro nenhum no colégio dos jesuítas, que tinha, assim, uma quantidade, 500 mil réis, que era uma quantidade de, assim, insignificante de dinheiro. Mas a lenda foi se espalhando. E quando começou a derrubada do Morro do Castelo, o Rio de Janeiro, capital do Brasil, parou. E, por extensão, o próprio Brasil. E todo mundo deu o seu pitaco, porque muita gente tinha escrito sobre o Morro do Castelo. O Joaquim Manuel de Macedo, né, que tem o livro Memórias da Rua do Ouvidor, a Moreninha, o grande, o inigualável Machado de Assis e o Lima Barreto. O Lima Barreto foi repórter do Correio da Manhã e em 1905, 15 anos antes, quando da abertura da Avenida Central, ele já partiu pra porrada, ele disse, não vão derrubar, é só porque os pobres moram no morro, pá, 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 pá. E o Machado de Assis escreve no livro Esaú e Jacó, também de 1904, a seguinte frase: era a primeira vez que as duas iam até o Morro do Castelo. Começavam a subi-lo pelo lado da Rua do Carmo. E muita gente há no Rio de Janeiro que nunca foi, e muita gente já haverá morrido, e muito mais gente nascerá e morrerá sem jamais colocar seus pés no Morro do Castelo. E hoje mais ainda, porque ninguém vai colocar os pés no Morro do Castelo, porque não tem mais Morro do Castelo. Os argumentos eram todos higienistas, né? Que o morro significava o atraso, que o morro representava o antigo Rio de Janeiro colonial português e agora o Rio de Janeiro queria ser francês, né? E o Lima Barreto escreveu, 16 anos depois do primeiro artigo, na revista Careta, um artigo chamado, intitulado Megalomania, que dizia que o morro ia ser derrubado só porque lá moravam pobres e pardos e pretos. Tinha virado uma espécie de favela. E aí que se começou a questionar também quem é que eram os responsáveis pela firma de demolição. E sabe quem era um dos donos da firma de demolição? Quem era? O prefeito Carlos Sampaio, que tinha contratado uma firma ligada aos parentes dele e a ele próprio com aqueles jatos d'água. Ou seja, sensacional, né? Inclusive, quando o Carlos Sampaio deixou a prefeitura, ele escreveu um livro contando por que ele tinha derrubado. Resumo, só restam hoje os registros fotográficos testemunhando, registrando o arrasamento completo daquele morro. E tem um livro sensacional chamado Era Uma Vez o Morro do Castelo. Pô, maravilhoso desde o título, né? Era um castelo, conto de fadas. Era Uma Vez o Morro do Castelo, da Marli Silva da Mota, no qual ela diz: boa parte da argumentação dos higienistas sacrílegos, em especial Carlos Sampaio, se sustentava na evocação dos malefícios provocados por aquele infecto monturo. Né? A falta de ventilação, os miasmas, as enchentes, as águas que escorriam do morro, que assolavam a cidade. e deixavam claro que o morro tinha que ser derrubado. E ele foi. E aí, no dia 7 de setembro de 1922, é inaugurada essa inacreditável exposição, da qual participaram 14 nações, cada uma com o seu próprio pavilhão, né? Pavilhões incríveis, né? E mais 11 pavilhões brasileiros. Alguns deles ainda restam, como o Petit Trianon, que hoje é a sede da Academia Brasileira de Letras. O pavilhão da Estatística, que hoje é o centro de memória do Ministério da Saúde. E o pavilhão do Distrito Federal, que hoje é o Museu da Imagem e do Som. E aí, cara, essa própria exposição tá ali, só restam esses poucos prédios. Aí o Vargas toma o poder e constrói ali os prédios totalmente stalinistas do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, do Ministério da Educação, o Palácio Capanema, né? Esse já é uma ode ao modernismo, né? Do Lúcio Costa, do que tá lá hoje passando por reformas intermináveis. E aí, meu chapa, só resta um pedacinho hoje da Ladeira da Misericórdia, conduzindo do nada para lugar nenhum. Não é um Stairway to Heaven, é um Stairway to Hell. Ou seja, leva do nada a lugar nenhum, que nem o caminho percorrido pelo Brasil, porque povo que não conhece a sua história está condenado a viver na terra arrasada. Tchau, tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.